Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Ana Maria de Andrade.
Olá, Kátia. É um prazer estar aqui com você hoje, conversando sobre literatura, sobre livros, crianças, tudo que eu gosto demais.
Também acho, Ana. Eu sou Kátia Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Ana Maria de Andrade nasceu no Rio de Janeiro e vive em Teresópolis. Formada em comunicação social pelas Faculdades Integradas Hélio Alonso Facha, é jornalista com pós-graduação em educação e gestão pela Universidade Cândido Mendes. Arte educadora, professora, escritora e ilustradora, dedica-se à literatura para crianças desde 2003. O primeiro livro que publicou foi Água Viva. Em suas obras, utiliza técnicas de artes plásticas que valorizam materiais recicláveis. Alguns de seus trabalhos receberam reconhecimento no Brasil e no exterior. Em 2016, foi laureada com o troféu Tiradentes da Academia Teresopolitana de Letras. Seu livro mais recente é O Ninho do Coração. E é de coração aberto que eu recebo você hoje aqui, Ana, com um trabalho belíssimo. A gente precisa falar para os ouvintes que é uma obra para crianças, mas que, na verdade, conta a história de gente grande, não é?
É verdade, Kátia. Na verdade, todos os livros infantis, eles são escritos, pensados para as crianças, mas os adultos também refletem muito sobre as mensagens que eles trazem. E o Ninho do Coração, ele fala sobre adoção. Eu criei um personagem, que é a Galinha Leiloca, e ela tinha muita vontade de ser mãe, e, no entanto, os pintinhos não nasciam dos seus ovos. E ela sempre ficava muito triste, mas ela não desistia. E até que um dia ela encontra um ovinho abandonado na fazenda onde ela morava, e ninguém soube dizer quem era a dona daquele ovinho. E a partir daí a história começa, né? Porque daquele ovinho nasce um pato, e esse patinho logo chama a Leiloca de mamãe, e ela imediatamente, né, abre o seu coração para esse amor incondicional, que é o amor, né, da mãe. E a partir daí, vários ovinhos vão chegando nos seus ninhos e ela se torna a galinha mais feliz de todas as galinhas, né?
Afinal, quantas crianças são adotadas, não é, Ana Maria? Quantas histórias de mães e pais que têm filhos adotivos em casa? Muitas vezes com dificuldade de contar, não é, Ana?
Exatamente. Eu tenho uma experiência de muitos anos em escola, né? Como professora, coordenadora pedagógica, diretora. E esse foi um ponto que sempre esteve presente, e hoje eu percebo que também continua nas escolas essas questões, de como muitas vezes os pais têm dificuldade de contar para os filhos que são adotivos, como introduzir esse assunto, como falar para a criança. E a literatura infantil, ela é, né, um instrumento maravilhoso para se falar sobre qualquer assunto com as crianças, né? Porque abre a discussão, abre a reflexão, e dali um caminho para os pais poderem conversar. Então, o Ninho do Coração, ele veio também muito inspirado em histórias até de amigas minhas e mães de alunos, né, por toda essa minha experiência nas escolas, com essa dificuldade, e que muitas vezes conversavam comigo como orientadora pedagógica, né, como fazer. E então eu senti essa vontade de escrever uma história que ajudasse as mães, né, nesse momento que é tão lindo, né, e que não deve haver medo, né? Eu acho que ele deve ser tão espontâneo, porque nós adultos é que complicamos muito, né, Kátia? A gente coloca problemas onde não existem. As crianças, elas aceitam com muito mais facilidade. E na história eu fiz de uma forma bem delicada, colocando várias situações de por que uma mãe leva, né, a doar o seu filho para outra mulher. Né? Então a Leiloca ela passa por diversas situações. É um ovinho que foi esquecido por algum motivo que ninguém soube. É a mãe que não tinha comida suficiente no ninho para todos os seus filhotes e ela confia os gêmeos à Leiloca. É a mãe que, infelizmente, ficou doente e faleceu. Né? E assim outros vão aparecendo, em que eu não falo os motivos, mas que eu deixo muito claro que esses motivos não foram por um abandono, né? Para que a criança ela não se sinta também dessa forma, né? Abandonada pela mãe de sangue. Né? A mãe adotiva ela está recebendo com todo amor e ela, do mesmo jeito, como se fosse um filho verdadeiro, ela vai amar aquela criança da mesma forma. Então, também dá gancho para a mãe poder, né, trabalhar isso com a criança. Né?
A sua experiência em escolas, a sua experiência nessa área de educação que você tem, mostra que as mulheres, em geral, quando elas deixam os seus filhos, eu digo no geral, a maioria, elas deixam por alguma questão ou econômica ou social que as impede de ficar com as crianças, senão não fariam isso.
Com certeza. Né? Eu acredito muito, e se nós conversarmos, né, com mães que tiveram essa triste experiência, né, de deixarem os seus filhos por algum motivo, foram motivos fortes, né, que se elas tivessem condições emocionais, econômicas, porque muitas vezes as condições também são emocionais, né? Mães muito jovens, adolescentes, e que elas deixam realmente porque não teriam, né, como criar aquela criança, mas se elas tivessem, elas não fariam, né? Elas ficariam com os seus filhos, né? Não tem nem dúvida.
E o seu livro, é tão interessante a gente falar isso, porque como uma história, ela nos possibilita várias leituras. Essa é uma leitura, não é? A outra leitura é das mamães que, por algum motivo, não podem ter filhos naturalmente. E aí elas partem para a adoção. É uma abertura enorme, inclusive de amor pelo outro. Queria que você falasse também um pouquinho dessa sua experiência na educação com pessoas que fizeram isso, que tiveram essa ideia, esse amor e cumpriram isso.
Sim, Kati, com certeza, né? Essa segunda leitura ela também existe, porque são muitas as mães, né, que tentam e entram num processo, às vezes, até de depressão, né, por não conseguirem engravidar. E, na verdade, tantas crianças que precisam desse amor, né, precisam de uma mãe. E, às vezes, existe uma resistência ou uma ideia errada de que uma criança adotiva ela não vai despertar o mesmo amor, né, do que se a mulher engravidasse e tivesse o seu filho, né? E eu conheço muitas mulheres que fizeram, né, isso, adotaram as crianças e são felicíssimas, né, e não sentem diferença alguma. Essa experiência da escola eu torno a falar, né, porque escola é um universo onde muitas famílias convivem, né, e foram muitos anos, então eu tenho vários casos, né, para contar. E uma mãe que ela adotou 7 crianças. Inclusive, ela fazia questão de adotar crianças que eram recusadas na maior parte das vezes, né, porque elas tinham algum probleminha de saúde, tinham algum, né, algum probleminha que ela teria que depois acompanhar. E essas 7 crianças estudaram na minha escola. Né? E eram crianças felicíssimas, né? Era exatamente o ninho da Leiloca, né? Coloridos, diferentes, né? E irmãos ali super unidos, e ela uma mãezona. Então são exemplos que vale a pena multiplicar, divulgar, né? E nada melhor do que um livro infantil para que se faça isso, né? Para encorajar essas mulheres, né, a adotarem, sim, por que não? Né, se darem essa chance.
É uma possibilidade de você ser feliz e proporcionar felicidade ao outro, aquele que você adota. E aí, toca de contar a história para essa garotada toda, não é? E fazer com que a imaginação também se multiplique. Eu vou pedir a você, Ana Maria, que leia um trechinho do seu livro O Ninho do Coração e apresente para o nosso público essa personagem encantadora que é Leiloca.
Com toda alegria, né? Um trecho que eu gosto muito, que é justamente esse, quando começam a chegar os bebês. E não paravam de chegar mais bebês ao seu ninho. Chegou a Biquinho, bebê da coruja Verusca. Chegou o Kikito, bebê da periquita Nikita. Veio a Bitoca, bebê da codorna Cocota. E também o Busão, bebê do urubu Tutu. E todos cabiam no coração de Leiloca.
Gente, todos cabiam no coração de Leiloca. E a gente vê, Ana, que como os personagens cabem bem no coração de uma escritora como você, que tem uma experiência com pedagogia também, e como brinca com as palavras.
E as crianças adoram, né? Porque eu conto histórias também, né, Kátia? Então, o texto ele tem que facilitar, na hora da contação de histórias, as professoras, eu penso muito nisso também, até as professoras que não têm muita prática, muita experiência, as palavras elas têm que ter um ritmo, uma sequência que facilite na hora da professora fazer essa contação de histórias, né? De uma forma bem simples. A contação, eu tenho um curso, um projeto que eu faço de formação de mediadores de leitura, né? Então, eu acho que o professor ele tem que ter também essa habilidade, né? De ser o contador de histórias, o professor contador de histórias.
Um professor contador de histórias ou uma família que conte histórias para seus filhos, essas pessoas vão estimular mais as crianças a pegarem um livro? Isso faz a diferença, Ana Maria?
Toda a diferença, né? A formação do leitor, ele vem desse prazer, dessa alegria com a leitura. Então, oferecer esse momento para as crianças, né, desde muito pequenas, faz com que elas já vejam o livro, né, uma forma de brincar, uma forma, né, de prazer tão boa, tão alegre quanto, né, qualquer outra brincadeira. A leitura ela entra nesse viés da brincadeira com as crianças, né, desde a educação infantil, creches, inclusive, né, com bebês, a gente já pode trabalhar também com os livros. E faz toda a diferença, porque uma vez leitor, a vida inteira leitor, né? Nós não deixamos mais, né, de levar o nosso livrinho, né, para onde se vai, né? Então, esse estímulo tanto aos professores quanto aos pais, né? E isso, na minha visão, é uma função também da escola, estimular as famílias, né, a fazerem essa leitura diária com as crianças, até que eles sejam, né, leitores independentes, é muito importante. A hora da contação de história é uma hora de afeto, né, para os pais. E quem ainda não teve essa experiência, fica aqui um convite para que façam, né, que percam o medo, peguem aquele livrinho, seja no momento de dormir, né, na hora de ir para a cama, antes daquele soninho, né, ou num momento especial do fim de semana, se a mãe não tem esse tempo durante a semana, pelo menos uma vez por semana ela proporcionar essa atividade, né, numa tarde de sábado, domingo, porque realmente aproxima pais e filhos, né, permite a criança se colocar no lugar dos personagens e ela colocar os seus sentimentos. Eu diria que nós conhecemos muito melhor os nossos filhos se nós temos sempre essa oportunidade de contar histórias para eles, porque ali eles fazem perguntas que nós nem imaginamos, né? Depois da leitura da história, a leitura que as crianças fazem, ela é única, né? E é muito interessante e é um momento enriquecedor para todos os pais. Não é só coisa da vovó, né? Alguns ainda têm essa imagem que são as vovós que contam histórias, né? Na verdade, os pais estão aí também.
Eu acho tão bom ouvir você com essa simplicidade e sensibilidade dizer que um grande momento pode ser um momento da leitura do pai ou da mãe com a criança, deitadinhos, às vezes, numa almofada, num sofá, sentados no chão. E, às vezes, os pais têm tanta dificuldade e ficam pensando, mas eu vou brincar de quê? Ah, mas eu estou tão cansado para ficar correndo. Poxa, eu vou ficar correndo atrás de um carrinho. Ai, não aguento. E aí, não precisa, às vezes. A imaginação brinca. Vai brincar por você, né? É tão bom
ver isso. E o ninho, né, Kátia? O ninho, ele traz essa ideia também, né? O ninho do coração, né? Justamente você ter esse aconchego. E eu procuro usar técnicas que depois também os pais possam fazer brincadeiras divertidas em casa ou os professores na escola. Para esse livro, eu escolhi o patchwork de papel, né? Então, você pode reparar que são embalagens de papéis, aquelas embalagens que vão sobrando, aquelas caixas que vão sobrando, que nós podemos guardar. E depois, esses pedacinhos de papéis, eles foram se transformando no cenário do livro, né?
E as ilustrações são suas.
São minhas, né?
Então, toda a arte do livro.
Toda a arte foi feita com reaproveitamento de papéis coloridos de embalagens de presentes. Então, tem também essa ideia, né, do ninho como um presente que nós recebemos, né, e feito de retalhinhos coloridos, que nós é que vamos costurando esses retalhinhos e fazendo desse ninho um grande ninho de amor, né? Depende muito de nós.
Gente, depende de nós também aproveitar o que às vezes está em desuso. A Ana Maria de Andrade fez isso nesse livro, O Ninho do Coração, e ela explica para a gente que as ilustrações são feitas a partir de retalhos, material, enfim, que não estava aproveitado lá, estava num cantinho, e ela deu um colorido especial. E fez o mesmo com um outro livro muito legal que ela tem, que se chama A Casa do Lixo Zero. E a gente tem aqui três porquinhos muito modernos, eu diria que são os três porquinhos do século XXI. Vamos falar o nome deles, Ana Maria, para o pessoal que está ouvindo a gente?
É verdade, essa história, ela veio, né, a ideia dos três porquinhos, que é o Reduzinho, a Reutilina e o Reciclino. É uma família muito inteligente e muito feliz, porque na casa deles o lixo é zero. E justamente eles são, vem essa contradição deles serem porquinhos, mas são muito limpinhos, muito arrumadinhos, e eles se respeitam, cada um tem sua tarefa, né? Eles se organizam muito bem dentro da casa, e ele foi feito com papel machê, né? Os personagens, né? É uma montagem, né? O cenário com sucata, os personagens de papel machê, foram feitos por uma amiga, arte educadora, Argélia de Paula, e nós fotografamos os cenários, e eu gostei muito do resultado desse livro.
Olha, eu também gostei muito do resultado desse livro, e vou dizer por quê, porque cada personagem, cada porquinho, gente, como ela disse os nomes, e aí eu pedi a ela para enfatizar os nomes, porque ao longo da história ela vai contar como cada porquinho reage, produz e funciona naquela casa. O Reduzinho faz o quê? Vamos lá,
ele seleciona a sucata nos cestos coloridos, né? Então, ele faz a coleta seletiva, na verdade, né? Então, ele tem os cestinhos, cada cestinho recebe um tipo de material. Papel, plástico, vidro. Então, ele faz essa seleção dos materiais e reduz o lixo. Por isso, o Reduzinho.
Isso. Aí nós vamos à Reutilina. Aliás, uma porquinha muito linda.
Linda, né?
Super arrumadinha. Uma
fashion.
Graça. Fashion. A Reutilina vai fazer o quê?
A Reutilina pega os materiais que o Reduzinho selecionou e cria objetos e brinquedos e decoração para casa. Então, toda a casa deles é construída, né, com os objetos que ela inventa. Ela é muito criativa. Então, reduz o consumo, porque eles não precisam comprar. Eles recriam, né, a partir dos materiais que eles selecionam.
E aí fica aquela ideia, se você não compra tanto, menos lixo terá para jogar fora. E menos acúmulo também. E aí depois a gente vem ao terceiro porquinho, que o nome é Reciclino.
E aí o Reciclino pega todo o material que sobrou, toda a sucata que sobrou e encaminha para as cooperativas de reciclagem. Por isso ele é o Reciclino, ele vem com o seu caminhãozinho e leva tudo aquilo que sobrou. E ele ainda aproveita, né, o lixo orgânico para o adubo das plantinhas na casa. Ele é muito cuidadoso com as pilhas e baterias, que não podem ser descartadas em qualquer local, né? Então, é uma história divertida que a criança vai compreendendo como é feita a reciclagem, né? E esse questionamento de quem, na verdade, são os porquinhos. Será que são eles da história? né? Quem são as pessoas que jogam lixo por aí, que sujam os rios, contaminam o solo. Então, é muito interessante, no final, quando as crianças, né, elas conseguem compreender que não são eles, né, os verdadeiros porquinhos dessa história.
É, e vale dizer que é uma história moderna. A gente que conhece a história tradicional dos três porquinhos, que o lobo mau sopra e derruba uma casa, não é? Enfim, nessa história não tem um lobo mau aparente.
Não, o lobo mau está implícito, né? E as crianças se surpreendem por ter uma porquinha, né? Como existe essa imagem dos três porquinhos meninos, né? Quando a porquinha aparece, muitas falam, ué, mas é uma menina? É uma menina, né?
Porque a menina faz parte desse cenário também social e principalmente porque a sua menina da casa, ela é extremamente criativa, não é? Ela é que faz a questão da transformação. E eu acho tão positivo que você também traga esse tipo de ideia e de informação, de que uma sociedade ela é feita por todos nós e que é preciso que todos nós juntos compreendamos a importância da gente ter menos lixo, da gente ajudar o meio ambiente, porque nós vamos estar ajudando a nós mesmos.
Isso, e o que acontece, Kátia, que esse assunto ele é muito falado, né? É, já muito discutido, mas ainda vemos poucas escolas tendo coleta seletiva, condomínios, clubes, né? Enfim, igrejas, né? Várias instituições que nós precisamos fazer isso na prática, né? Ela não pode ficar só no discurso, né? A questão da coleta.
Isso que você está falando é muito sério. É, um livro como o seu é um livro, como a gente está dizendo, que uma criança acaba de ler e ela é capaz de querer chegar em casa, se ela fez um trabalho na escola, e ela faz esse papel mesmo, ela vai atrás da mãe ou do pai, enfim, da avó. Ah, não, isso aqui eu tenho que jogar em tal lugar, isso aqui não, vovó. Mas aí é capaz da avó responder, não, filhinho, mas aqui no nosso prédio nós não temos. Pode botar tudo aí que o lixeiro vai levar, porque aqui não existe. E fica para a criança aquela situação, como não? Se eu acabei de ver que é muito melhor. Que, enfim, falta realmente que a gente se mobilize mais e que haja uma política voltada para isso, não é, Ana?
Sim, e normalmente se esbarra justamente nessa dificuldade, né? Conheço muitas escolas que fazem os seus pontos de coleta seletivas, um trabalho belíssimo, né? A campanha com as crianças para levarem essa sucata para as escolas e depois não tem para onde encaminhar. Porque a coleta, né, urbana não faz, né? E algumas cooperativas também não recebem alguns tipos de materiais. Então, seria um trabalho em conjunto, né? Não é uma iniciativa, claro, individual e coletiva, né? Dentro das escolas e dos prédios, né, e condomínios, enfim. Mas é preciso, né, que haja também essa mobilização pública, né, para que a criança, exatamente como você falou, acaba sendo uma decepção, né? Porque ela quer fazer e depois percebe que não vai ter, né, uma estrutura, um apoio para isso.
Gente, fica aí o livro da Ana Maria de Andrade e a literatura funcionando como esse fio condutor para as ideias transformadoras e que só vão trazer bem para todos nós. Ana, a gente está no finalzinho do Conversa com o Autor. Eu queria que você, por favor, dissesse aos nossos ouvintes, aqueles que se interessaram por suas histórias, como é que eles fazem para conseguir ler o seu livro, adquirir o seu livro, às vezes dar de presente para alguma criança da família.
Maravilhoso, né? Dar livro de presente, tudo de bom. Eu disponibilizo o meu site, que é o www.anamariadeandrade.com. Os dois livros são da Imperial Novo Milênio, então no site também da editora, página no Facebook, no Instagram, é muito fácil de encontrar qualquer um dos meus livros. E querendo comprar também pode ser, né, entrando em contato direto com a editora e livrarias virtuais que também, né, disponibilizam os livros. E eu gosto muito de receber né, cartinhas dos professores, dos meus leitores. Então, através da editora ou através do meu site, né, tem o meu contatozinho. E eu fico muito feliz quando eu vejo trabalhos, né, que são realizados nas escolas, mães também que me procuram para contar as suas experiências. E eu fico aí à disposição de vocês. Né? Fazemos também visitas nas escolas, oficinas para as crianças, para os professores. Né? É todo um conjunto de um trabalho aí da minha experiência de tantos anos, esse meu amor pelas crianças, que eu ofereço para vocês aí, os ouvintes, para você, Kátia, que maravilhosa. Programa
Ai,
lindo.
Ana, que bom que você gostou. Eu também gostei muito de conversar com você. Tenha certeza que eu também saí daqui renovada, com um ninho no meu coração, não é? E com muita vontade de transformar essa casa do lixo zero. Ana, eu sei que você tem outras obras. Eu convido aos ouvintes que pesquisem o seu nome também para encontrar os vários livros da Ana Maria Andrade. Obrigada pela sua presença no Conversa com o Autor.
Eu que agradeço, Kátia. E até a próxima.
Isso, com certeza. Com gravação e edição de Rafael Napoleão, o Conversa com o Autor termina por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um programa. Até!
Conversa com o Autor.
Formação do leitor, ele vem desse prazer, dessa alegria com a leitura.